E aí, galera, segundo podcast aqui. Eu não vou ficar falando, numerando. Eu só queria hoje finalmente trazer um podcast que tivesse algum assunto. E o podcast hoje é nada mais nada menos do que as filosofias presentes nos filmes da DC. Eu vou tratar isso com um amigo meu lá em outro podcast chamado... É um outro podcast que eu tenho. Talvez esteja aqui na descrição, ainda não sei muito usar essa rede. Mas basicamente eu vou explicar. Eu tô vendo muito as pessoas falarem de Liga da Justiça, Batman vs Superman e todos esses filmes, falando que eles são muito ruins. E eu sempre amei muito esses filmes, achei esses filmes incríveis, assim como achei todos os filmes da Marvel muito legais. E eu achei que eu precisava agora fazer, sabe, tipo, dando a minha opinião sobre isso. Porque eu sempre vejo as pessoas reclamando que o filme tem muitas questões de os personagens começarem a fazer debates filosóficos no meio do filme, dizendo que isso atrasa o roteiro. Eu não acho que atrasam, mas hoje eu vim dar aqui minha opinião, porque eu acho que para você levantar uma coisa você precisa de várias opiniões. Então eu acho que a minha opinião pode ser um pouquinho vaga em detalhes, em outros aspectos. Mas eu acho que seria legal dar minha opinião, eu quero dar minha opinião aqui. Só pra deixar bem claro, eu adoro a DC, mas não faz com que eu odeie a Marvel. E eu sempre vejo, quando eu vou olhar as críticas, sempre vejo isso, né? Que eles colocam analogias filosóficas. A analogia filosófica é basicamente você ficar... criar uma situação, uma analogia, né? Basicamente é isso. Filosófica, tentando usar termos filosóficos para entender o seu propósito. Agora que eu vi que são 6:46 eu fazendo podcast aqui na internet, só aqui mesmo. E aí eu tava vendo, né, e é basicamente, eles reclamaram que tem analogias filosóficas demais. Eu vou usar aqui como ponto de ignição, Batman vs Superman, que foi massacrado pela crítica, enquanto bastante parte do público amou. Isso é uma das coisas que eu realmente acho muito estranho, porque enquanto muitas vezes a gente vê que a crítica odeia o filme, muita parte do público gosta. Eu não sei se você é uma pessoa aí que mexe com cinema, assim, que fez faculdade de cinema, me fala aí, porque, tipo, eu não sei realmente. Porque... uma pessoa assim como eu, que nunca estudou cinema, eu gosto muito de filmes, eu vira e mexe vou ver filmes clássicos, vira e mexe vou ver diversos tipos de filmes. Eu sempre, assim, me divirto bastante, às vezes não me divirto com um filme, e muitas vezes quando eu não me divirto com um filme, o filme é muito amado pela crítica, e quando eu, tipo, sabe, não tem muitas coisas a ver, assim, sabe? E... eu vou dar meio que minha opinião, assim. Eu acho que a DC estava fazendo, não sei se ela vai continuar, né? Porque Aquaman e Shazam, que são os dois filmes que estão vindo e que já chegaram, são dois filmes que não estão muito com questões filosóficas, eu pelo menos não vi muita. Eles estão tratando... Aquaman até tem, mas não estão tratando com tanta, vamos dizer, usar o termo densidade aqui, não sei se seria o termo adequado, mas eles não estão tratando com tanta densidade assim, esses termos igual eu estava tratando nos outros filmes, que eu acho que estava bem legal, muita gente não estava gostando, eu, por exemplo, estava amando o jeito denso que eles estavam tratando os assuntos, mas, então, meio que... eles tratavam de um jeito dark, porque eram assuntos diferentes da Marvel, que não estava tratando nenhum assunto filosófico. A DC estava tratando assuntos na cara. Se você for ver, ó, Superman trata do assunto de um deus não saber usar. O Superman, se você pensar, ele até, sei lá, uns 20 anos, ninguém nunca teve o mesmo poder que ele. Ele era, tipo, único na Terra. Ninguém nunca tinha chegado... não é tipo que nem quando você era pequeno e alguém te ajudava a aprender o que você fazia com o seu próprio corpo, entendeu? Ele nunca teve alguém pra explicar pra ele como usar a força dele, como usar o voo dele, como usar os raios laser dele. E aí mostrar que um deus não tem ninguém para ajudar ele e o jeito como ele se sente massacrado por grande parte de pessoas muito normais e ele é tão potente assim, sabe? Que é mostrar naquela cena que ele se tranca dentro daquele armário de vassoura, se eu não me engano, no primeiro filme de 2013. E então vem Batman vs Superman, que além de todas as questões, né, tratadas com os monólogos incríveis do Lex Luthor, que achei que ficou muito bom, cara. Eu amei esse Lex Luthor. Eu gostei muito, cara, porque ele mostrou o Superman, né, que é tão poderoso, mostrado no primeiro filme, quase devastou Metrópolis, tendo que se rebaixar a realmente dialogar juridicamente, sabe? Entrar num tribunal e lutar pelos seus direitos como uma pessoa normal. Eu achei isso muito incrível. Além de que a Trindade da Justiça no final ficou demais. Então vem Esquadrão Suicida, que eu acho que de todos os filmes da DC até hoje, Esquadrão Suicida foi o que eu menos gostei. Eu não gostei muito de Esquadrão Suicida. Ganhou Oscar? Ganhou, mas eu não gostei. Eu achei um filme, sei lá, muito... O filme tinha muita coisa pra mostrar e acabou que ficou muito focado em dois personagens, enquanto tem toda a importância pra um Coringa que não fez nada de importante, porque Coringa nunca fez parte do Esquadrão Suicida. Então, não tem pra quê. E então depois vem Mulher Maravilha, né? Não lembro se Mulher Maravilha veio antes ou depois. E aí a Mulher Maravilha trata muito a questão de tanto guerra quanto como o feminismo. Foi até essa época o melhor filme pela crítica da DC. E aí chega então o Liga da Justiça, que mostrou muito a ressurreição de um rei, de um deus. Todos os heróis separados, eles não gostavam, eles eram estranhos, assim como o Superman. Mostrou as questões de refazer um mundo, né, os povos se juntarem. E aí chegou Aquaman, que ele tratou muito sobre uma pessoa dividida entre dois mundos. Não consegui achar um contexto filosófico nisso. Se você conseguiu, por favor, me ajude, me fala. Aí, se você tem algum filósofo, se tem algum pensamento assim, por favor, me explique. E aí, então Shazam tá vindo aí. Eu, pelo que eu vi, tá falando muito sobre órfãos. Uma coisa que eu acho que é legal, vocês tratarem bem a questão de órfãos, a questão da falta de pais, né? Que no caso é órfão, não sei porque eu tive que repetir essa ideia. Mas aí, achei que ficou bem legal. Tomara que a DC tenha muito caminho muito bom pela frente, assim como a Marvel. E que anos e anos a gente continue tendo vários filmes incríveis. Eu acho assim, na minha opinião, eu gosto muito da DC, eu prefiro a DC, mas eu não tenho nada contra a Marvel. Marvel é Marvel, DC é DC, você gosta do que você quiser. Agora, opiniões solos minha. Batman vs Superman é literalmente meu filme favorito, tanto de herói quanto de qualquer coisa. Eu amo muito o filme, tanto questão de... Nossa, mano, os visuais do filme, os diálogos do filme, tudo no filme é realmente incrível, acho demais. E aí, simplesmente eu achei o filme fora do normal, colossalmente incrível, se esse termo existe. E eu queria muito, cara, que tivesse... Não um Batman vs Superman 2, né, senão vai ficar muito esquisito. Mas eu queria um filme igual a esse, sabe? Então, que venha mais Batman vs Superman pela frente, achei um filme incrível. E eu queria tratar uma questão. Eles estão e ficaram falando muito do Apocalipse, né? Tá falando errado. O Apocalipse, gente, se você já sabe, talvez você concorde comigo ou não, o Apocalipse, ele é daquele jeito nos quadrinhos, mas é porque ele, a cada vez que ele morre, ele envelhece 1000 anos. Por isso que os ossos saem da pele dele. Então, mas foi mutável, porque nos quadrinhos ele era uma raça kryptoniana que resistiu. Ele teve duas surgimentos. Uma, ele era uma raça kryptoniana que sobreviveu à destruição em Krypton, e outra, ele foi feito por Darkseid, entendeu? E naquele ali ele foi feito por Lex Luthor, mas ele seguia as mesmas questões, que cada vez que ele morria, teoricamente morria, ele envelhecia 1000 anos, o que dá pra ver os ossos. O que acontece é que ele não passou tanto tempo na tela, não teve tempo dele conseguir ficar igual aos quadrinhos. Ele tava também sem a bermuda, né, que ele tem, e sem o cabelinho que ele tinha. Mas eu também achei a questão do cabelinho, sempre achei meio estranho, e a bermuda e o cabelinho. Não, mas também a bermuda, né, teoricamente aquela bermudinha verde que ele tem, não poderia ser colocada ali. Aquela bermuda, na verdade, era a parte de um traje que ele tinha, e aí quando ele saiu, né, da cápsula que ele entrou, só sobra aquela parte do traje e aí fica parecendo uma bermuda, né? Não é realmente uma bermuda. Mulher Maravilha, eu achei que Mulher Maravilha, além do roteiro ótimo, da interpretação da Gal Gadot, que é realmente... Mano, a Gal Gadot, mano, fez um trabalho incrível. Assim como a diretora fez também um trabalho... Mano... Amazing, mano. Amazing crazy esse trabalho. E o visual, mano. Meu Deus, cara. Não o visual em questão da roupa da Mulher Maravilha, mas o visual de Temíscira, mano. Mano, eu senti vontade de morar em Temíscira. Ter aquela vista ao mar, mano. Eu senti realmente vontade de, tipo, mano, mãe, tô saindo de casa, tô indo pra Temíscira morar lá. Mano, aquela vista do mar. Mano, realmente incrível. Tá vendo aí, né? Mulher Maravilha 1984, onde ela enfrenta a vila dela, a Mulher Leopardo. Tá vendo também Aquaman 2. E eu tô falando também das apostas da DC, que eu achei que bastante delas são bem legais, como a Tropa dos Lanternas Verdes, que está por vir. Também tem a questão lá do... do filme lá do Besouro Azul, que tá sendo gravado. Não tá sendo gravado não, já tá sendo planejado. O filme do Flashpoint, que já foi feito o roteiro, não sei se já foi feito e está fazendo. Estou vendo vários furdunços no YouTube, no Facebook. E aí também tô vendo a questão de Esquadrão Suicida, que já tá pegando o novo elenco. E Aves de Rapina, que é um filme que eu tô meio questionável se vai ser bom ou não. Não sei se vai ser bom. E não sei se vai ter outro. Batman, né, também, que vai lançar em 2021. Vários filmes que a DC tá apostando muito. Mas aí chegam... Eu realmente não sei o que a DC tá pensando em fazer. Que é o filme do Bicho do Fosso, do Aquaman. Eu não sei como de acho eles vão conseguir fazer um filme bom com o Bicho do Poço. Porque... Se você não notou, são literalmente, eles não falam, eles só ficam... Sabe, eles não têm um diálogo. Como que você vai fazer um... Eu sei que é um spin-off, mas, mano, é um filme, eles vão levar isso daí pro cinema, um filme dos Bichos do Fosso. Como assim, cara? Eu realmente não sei o que eles estão pensando. Tomara, o filme não foi feito nem roteiro ainda. Mas tomara que não tenha um filme do Bicho do Fosso. Se Jesus foi bom, não vai ter esse filme. Por favor, Warner, não tenha. A Warner já estragou muito de tudo que tem que acontecer na DC. Eu tô sentindo que a DC tá programando uma coisa aí pela frente. Ou tava programando com o Zack Snyder. O Zack Snyder agora, não sei se ele vai voltar pra DC ou não. Eu só sei que... O Zack Snyder tava programando uma coisa muito top com a Liga da Justiça, mas a Warner devastou tudo, infelizmente. Então, é isso. Tomara que a Warner pare de se interromper no meio dos filmes, deixe o filme fluir, e que a DC saiba apostar nos filmes certos, saiba apostar nos heróis certos, saiba apostar nas histórias certas, e saiba colocar o que ela precisa nas histórias, que seria os contextos filosóficos que eu tanto amo. É isso, gente. Tomara que você tenha gostado disso. Se você gostou, várias palminhas pra mim. Obrigado. E deixa nos comentários a próxima coisa que você quer. É isso. Tchau.